A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Porque o que posso ser nesse mundo é poeta, porque traduz em palavras toda a minha verdade que invento. Porque quando menino eu olhei no olho da rua e vi uma estrela numa poça de lama. Porque eu mergulhei na poça e apanhei por isso. Porque havia um beco e um curral, e eu vi uma borboleta pousada serelepe num estrume de vaca. Porque minha avó tinha uma sacola de palha cheia de bolachas. Porque um dia uma mulher me beijou a boca numa noite aperreada. Porque eu tive um amor para sempre, que se foi no nunca. Porque o tempo passa e eu desacompanho. Alan Mendonça. Motivo. Poema do livro O Silêncio Possível. Olá, ouvintes! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. O Silêncio Possível é o título do mais novo livro do poeta, compositor e dramaturgo Alan Mendonça. A obra, publicada pela editora Radiadora, é também uma homenagem ao pai do escritor cearense, que tem na infância e no ofício com a palavra matérias poéticas para a sua literatura. O escritor é o convidado do programa de hoje, que traz também entrevista com a escritora Fabiana Guimarães, homenageada na Câmara Municipal de Eusébio, com a lei que leva seu nome e que institui o dia 7 de maio, data do seu aniversário, como o Dia do Escritor Eusebiense. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Alan Mendonça, bem-vindo ao Autores e Ideias. Prazer recebê-lo aqui.
Prazer meu, Lilian, estar aqui tão bem acompanhado nessa casa aqui que vem cuidando da nossa cultura, da nossa música, da nossa literatura.
Alan, eu estou muito feliz de te receber no Autores e Ideias, porque fazia muito tempo que a gente desejava esse encontro e finalmente a gente conseguiu um intervalo, um papo para conversar, e a gente está trazendo uma novidade, um lançamento deste ano, que se chama O Silêncio Possível, publicado pela Radiadora. Explica para a gente o que, que os leitores podem esperar dessa publicação.
O Silêncio Possível, ele é meu quinto livro de poemas. E cada livro ele tem algo de diferente. O Silêncio Possível ele é um livro muito de memória. É um livro que eu trago memórias reais e memórias inventadas. Tem muito de minha cidade de origem, russas, nessas memórias. E muito de uma metáfora da poesia. O Silêncio Possível é uma metáfora da própria poesia, né? O Silêncio Possível no meio dessa zoada do mundo, né? Assim, dessa zoadeira. A poesia, o estado de poesia é esse silêncio possível.
Alan, uma curiosidade. Você nasceu em Fortaleza e depois foi residir em Russas. Explica pra gente essa sua relação com o sertão, que é tão emblemática e que é um dos temas que está aí em maior evidência dentro da publicação.
Oficialmente, eu nasci em Fortaleza. Meu pai, minha mãe, meus avós, bisavós, toda a sequência de ancestrais, né, é de Russas. Tanto a parte de pai, a parte de mãe. Meu pai já morava em Fortaleza quando eu nasci. Meu irmão mais velho é de Russas. E só que o meu pai tem uma relação muito forte com a nossa cidade. E a gente ia frequentemente, assim, todo final de semana e férias. E até que ficou de um jeito que toda a minha relação afetiva era em Russas. Fortaleza era a cidade do meio da semana da escola, né? Então, essa relação afetiva e os amigos, as primeiras namoradas e tal, todos eram de Russas e a poesia nasce em Russas. Então, assim, não tem outra possibilidade de falar que não sou de lá, né? E a cidade me recebe assim e eu recebo a cidade assim também, né? Mas oficialmente eu nasci em Fortaleza e nunca morei em Russas. As minhas moradas em Russas são essas afetivas, né? Mas de uma força tamanha que eu me considero de lá.
E interessante, porque o sertão emblemático dentro da obra, e esse sertão aí, obviamente, é Russas.
É. Há pouco tempo é que eu fui me sentir de Fortaleza também, poucos anos. Eu sempre tive Fortaleza como uma cidade um tanto quanto estranha para mim. Mas hoje não mais. Eu me considero das duas cidades, hoje em dia.
Não é mais um forasteiro na capital.
É. Embora a gente tenha sempre um quê disso, né?
Alan, uma das curiosidades do livro O Silêncio Possível é essa presença forte da sua infância e a dedicatória da publicação que traz aí o seu pai. Então, seu pai é uma peça-chave na construção também da sua poética.
É, o meu pai fisicamente e o meu pai metáfora, né? E essa presença de...
Um silêncio.
Dessa lembrança afetiva da cidade, do que está nas entrelinhas dessas pessoas todas, né? Que eu lembro e reinvento no livro. O silêncio também, porque, no caso, eu dedico o livro a meu pai e sobre os silêncios, porque meu pai é um cara muito silencioso. Então, o que não é dito vira poesia... Por um algo de delicadeza ou por algo de dor, né?
O silêncio é bem um traço do homem sertanejo, né? O homem sertanejo, ele tem essa sisudez, assim, esse silêncio.
Às vezes, você quer que fale, né? Você precisa que fale alguma coisa, né? E o silêncio, nesse caso, ele transforma-se em outra coisa, né? Há silêncios que precisam do que precisava ser dito e não é dito, vira matéria para... Para a palavra criativa, digamos assim, né? Para a alma da poesia, das canções. Então.
E daí nasce O Silêncio Possível. Eu, inclusive, adorei o título, achei isso poético. E aí, dentro da obra, a gente entende a construção do Alan Mendonça. Alan, muita gente te conhece, inclusive aqui na FM Assembleia, como músico, compositor, artista, mas não o artista da palavra, da poesia. Então esse é o momento da gente conhecer um pouco mais essa tua história com a literatura propriamente. Uhum. Fala pra gente como é que surgiu esse teu interesse pelos livros, pela literatura.
Um dia desse eu dei uma entrevista aqui ao Jânio, no Tom do Ceará, né?
Uhum.
E eu falei isso pra ele e falo pra ti também agora. Eu escuto muito a FM Assembleia.
Olha que coisa boa!
Eu desisti de ter televisão e fico o rádio ligado, né? Como uma imagem antigamente, né? E eu ponho muito na FM Assembleia pela qualidade das canções, né? A qualidade do material trabalhado. E aí é muito bacana vir aqui, né? Fazer parte também dessa programação que eu gosto de ouvir, né? Mas voltando, eu comecei como letrista. Minha primeira relação com a palavra foi a palavra da canção. Embora no início eu não tocasse instrumento, não cantasse, né? Não tivesse relação mais próxima com a música em si, esses textos não tivessem virado música logo assim que foram feitos, né? Os primeiros textos. A minha relação com a literatura, digamos assim, com a escrita, com a palavra poética, foi pelas canções. As canções de Chico Buarque, de Caetano, de Milton e muito do pessoal de Ceará. Muito daquela turma do Fagner,
Belchior.
Do Roger, Belchior também. Muito forte o Roger, né? As canções do Roger me chamavam muita atenção e o Edinardo também. E depois que vieram... E também de outros nordestinos, né? As coisas do Geraldo Azevedo, Alceu Valença e tal. Da cantoria, né? Vital Farias e aquela turma ali. E só depois de um bom tempo... E eu já com canções feitas com vários parceiros, foi que a literatura chegou mais. A literatura que eu digo é a literatura de texto, de papel, né? E aí veio Manuel Bandeira, Drummond, Vinícius...
Os poetas.
Os poetas de livro, né? Mas a minha relação inicial da palavra, e a palavra sempre foi muito mais forte que qualquer outra coisa, né? Do que a própria melodia e tal. Embora eu tenha um chamamento para melodia no trabalho de letrista, né? As melodias dizem muito, tanto que viram letras, né? Postas nessas melodias. Mas sempre foi muito mais a palavra que me chamou a atenção no meu trabalho com a música, né? Sempre foi muito mais a letra. E aí dessas letras... É que eu entrei no universo da escrita e também veio a poesia dos livros, depois veio a poesia do teatro, do cinema e do que não tem palavra.
Que é o silêncio.
Dos quadros, da dança, né? Depois eu fui lendo tudo, lendo todo esse resto de que com palavra ou sem palavra... A via poética, né?
Alan, o teu primeiro livro é do início dos anos 2000, de 2004, não é isso?
2004.
Como é que foi esse processo de surgir o escritor? Quando é que você decidiu, não, agora eu vou lançar um livro, eu vou escrever e se ver como escritor? Como é que foi esse processo?
2004 eu já estava muito dentro da música. Já tinha uma série de parceiros E eu tive a sorte de ter parceiros de várias gerações da música cearense, desde o pessoal do Quinteto Agreste, desde a turma da Massa Feira, até os novos, até a minha geração, e as gerações posteriores à minha, né, o pessoal bem mais novo. Mas aí eu já escrevia coisas que não eram canções. Eu já escrevia coisas que eram para além da canção, né? Mas o primeiro livro, Varandas, ele é um livro meio ambíguo, assim. Tem muito de textos de canção nele. Tanto que ele é quase todo musicado.
Musicado, é.
Isso também é um divisor de águas. Porque eu percebo Varandas como um livro que é muito mais próximo da canção do que da literatura, dos textos para se ler, né? E acontece uma revolução na minha escrita, que aí começa a fazer dois caminhos diferentes. O texto para o livro, o texto para o papel, o texto para ler, a relação com o papel, né? Com o texto que sobrevive, se sustenta no papel, e as letras de canção. Aí eu acho que nesse momento eu fico mais letrista e mais escritor, ao mesmo tempo, né? Eu vou por outros caminhos, esses caminhos mais distintos, e que eu me mergulho mais em cada um deles. E também, como mergulho também no teatro, e eu vou entendendo as linguagens. Eu vou entendendo a palavra que cada linguagem dessa, cada roupa dessa, roupa música, roupa papel, roupa cena, precisa, né? Eu acho que eu vou mergulhando mais profundamente nas linguagens específicas a partir do segundo livro, que é o Angústias, Álcool, Cheiro de Cigarro. E cada vez mais. Eu me sinto cada vez mais letrista e cada vez mais escritor.
Interessante. Então, uma curiosidade, Alan, que eu tenho, e eu acredito que muita gente que nos acompanha agora também tem, é entender como é que funciona essa sistemática de quando você está produzindo, quando vem a inspiração, você está ali produzindo e você já identificar, não, isso aqui é uma música, não, isso aqui é um poema. Existe essa distinção ou não? É tudo muito misturado, depois é que você separa, ou já vem, não, isso aqui é uma música desde o início. Conta pra gente como é que funciona.
Tem o processo da letra de canção, que é a partir de melodias, né? Escrever em cima de melodias, letrando melodias. Quando não é assim, quando a letra vem antes da melodia, né, que é uma coisa solitária minha, eu faço cantando as que são letras, eu tenho uma melodia para aquilo e aí eu sei que é o som que está me guiando. A primeira coisa que vem, é engraçado isso, a primeira coisa que vem não é a palavra, é som.
Uau!
Quando são textos para canção, né? Fica um som rodando, né, um som...
A nota musical.
Um zumbido, é uma frase melódica sem palavra... E depois me vem algumas palavras, é como se viesse um cabedal imenso de palavras difusas, até vir o primeiro verso que, epa, começou agora, né? Agora é a letra mesmo, né? O resto era procura, né? E aí eu faço essas letras antes das melodias, quando é assim, com a melodia na cabeça. É como se eu fosse um músico...
Que história!
É como eu faço cantando, todas as letras que alguém musicou posteriormente, eu tinha uma melodia minha. Só que como eu sou músico, digamos assim, eu sou um músico... Como músico, eu sou um bom letrista, eu passo para alguém. Sempre eu convido alguém a musicar essas letras sem melodia ainda, né? Assim, porque acho que pode ser melhor.
Mas você interfere nesse processo? Você dá pitaco?
Tem alguns parceiros meus chatos que dizem assim... Alan, vai escrever mais coisas? Deixa aqui, eu vou fazer. Outros me perguntam, Alan, como é que você pensou nesse momento aqui, né? Quando estão compondo e a melodia engancha. Tem algumas. Hoje em dia não tem mais as ligações, mas manda uma mensagem de WhatsApp, né? Mas antigamente tinha as ligações de madrugada, né? O que que tu quis fazer aqui, né? A letra, o cara enganchou em algum momento, né? E eu sempre passo para alguém essas melodias. Eu tenho canções só minhas que eu guardo para algum projeto que eu ainda vá fazer, mas são pouquíssimas que eu considero que elas são só minhas, né? Parceria comigo mesmo, né?
Vamos falar desses parceiros? É legal a gente mencionar esses parceiros que você tem. São vários nomes, né? Que musicam e musicaram os seus poemas.
Eu tenho uma parceria longa, assim, de muitas canções com o Pingo. A gente fez uma série de canções. Ele tá relançando agora, daqui a pouco, o solo feminino. A gente fez dois discos solo feminino. Tem muitas de nossas parcerias nesses discos. e um terceiro agora. Ele vai relançar esses numa caixa com esses três discos, né?
Que lindo, um box.
Um box com esses três solos femininos, que acaba sendo um certo mapeamento da voz feminina, das cantoras cearenses e tal, e não só cearense.
Que bárbaro. O Pingo vai estar agora fazendo a abertura do show do Geraldo Azevedo em Fortaleza. É. Bem bacana.
E tem parceria com o Calé, tem parceria com... Assim, estou indo de uma geração mais antiga, né? Com o Mário Mesquita, o Tarcísio da Lima, do Quinteto Agreste. Aí tem da minha geração, Fernando Rosa, Lino Rodrigues, Jaço Cidade. Tem uma parceria muito bacana com o Marcos Rocha.
Inclusive tem no Silêncio Possível um dos poemas que ele musicou.
O único texto musicado quando eu publiquei era do... Esse texto musicado do Marcos Rocha. Depois disso, o Rogério Lima musicou um outro poema. Aí tem uma parceria bacana com o Rogério Lima, com o Rogério Franco também.
Muita gente boa lá.
Com o Maquito Vieira, que é um cara que a gente tem uma afinidade muito legal de... Tanto os vários tipos de melodia, de fazer canção, né? De propor um tema e eu fazer a letra, de propor um pedaço de letra e eu terminar, de me dar a melodia, fazer a letra. De eu sugerir uma proposta melódica e ele continuar e eu fazer a letra, né?
Aí é bem o sentido de parceria mesmo,
é uma
né?
Parceria
porque você
bem,
vê aí a junção dos dois.
Bem dialogada. Tem uma parceria muito importante na minha carreira com os Argonautas, com Rafael Torres, o Ayrton Pessoa, Rafael Alulin. Esse grupo dos Argonautas, por um bom tempo, era com quem eu mais trabalhava, né? No final dos anos 90, começo dos anos 2000. A gente inicia nossas carreiras juntos, digamos assim. Tem muita coisa para teatro, composições para teatro, né? São várias pessoas, eu vou falando nomes aqui, eu acabo fazendo injustiças de não citar, né? Mas é um presente para mim. Isaac Cândido também, a gente tem algumas canções juntos. Aparecida Silvino, Davi Silvino, né? Foi da Isaíra Silvino. A turma que fez o Bora, né? O movimento Bora. A Joyce, o Marcos Paulo Leão, Felipe Brea.
Então, é muita gente boa, né, Alain? Mas fácil dizer com quem que você não tem parceria, de quem são seus parceiros.
A gente tem uma brincadeira assim, de quem não é parceiro ainda, que diz assim... Precisamos resolver isso, gente. Vou falar agora disso, essa brincadeira de Joaquim Ernesto, né? O dono do Cais Bar, né?
Ah, aquela massa, turma ali da... é verdade.
A gente tem muitas parcerias também. Fernando Neri, Ronaldo Lopes. A turma que fazia uma atividade cultural muito forte no Pirambu, na década de 80. O João Pirambu, o João Soares. Aquela turma também tem... Pô, é muito legal. Isso aí eu tô falando aqui me divertindo.
Passando um filme.
Lembrando dessa... Porque, assim, a parceria, ela é uma irmandade também. É um tipo de irmandade. Então, tem as canções e uma afetividade muito grande também. Costumo dizer que o fato de eu ser letrista, né, de ser parceiro de muitas pessoas, me ajudou muito a viver. Porque a solidão comum, né? As nossas sensibilidades e tal, né? O fato de eu ter tantas pessoas ao redor da arte que eu faço, né? Me acompanhando na arte que eu faço, me livra muitas vezes da solidão, né? Da estranheza do mundo, assim, né?
Que bonito de vez em quando isso a gente... falando.
De vez em quando a gente se encontra, né? Algum desses grupos, algum desses parceiros se encontra e a gente lembra as canções e isso é uma felicidade, né?
Que bonito isso, delicadeza. Eu converso com o poeta e músico Alain Mendonça, autor do livro O Silêncio Possível, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
Direito à educação. A educação é um direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, com duração mínima de 8 anos, e tem como objetivo a formação básica do cidadão. E você sabia que para garantir este direito, as escolas públicas ou particulares são proibidas por qualquer motivo praticar determinados atos? Por exemplo, Nenhuma escola pode reter documentos escolares dos alunos por falta de pagamento das mensalidades. Assim como também não podem proibir a realização de exames escolares e provas e impedir o aluno de frequentar as aulas. As escolas da rede pública são proibidas de recusar matrícula do aluno por falta de vagas. E se mesmo sabendo disso, um dia acontecer algum desses casos, não perca tempo. Procure imediatamente o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Informe Literário.
A Câmara Municipal de Eusébio aprovou a Lei Fabiana Guimarães, que institui o dia 7 de maio como Dia do Escritor Eusebiense. A data é uma homenagem ao dia de nascimento da escritora Fabiana Guimarães.
Na realidade, eu recebi esse presente através de um escritor do Eusébio chamado Gilvan. Ele é cordelista e eu fiquei super feliz, né? Claro, é todo dia que a gente recebe uma homenagem dessa. É de suma importância. Nessa lei, a gente tem outras ações de criar uma academia de ambiente de letras, de fazer uma interação maior dos escritores com as escolas, tanto públicas como privadas, de anualmente ter, meu Zé, uma semana literária, né? Então, assim, isso é tudo. Todas essas ações são extremamente importantes para incentivar a leitura, para a cultura e para a arte, de uma forma geral, no município e no país, no estado, que nada acontece isoladamente. Aqui no Ceará, né, tem escritores muito bons, a gente sabe disso. E, assim, é muito importante que esses escritores sejam lidos, porque o grande prazer, o grande objetivo de um escritor é ser lido, né? E se o escritor não for lido, o trabalho dele não tem sentido. Então, o meu convite é que os leitores criem o hábito de ler os escritores cearenses, para descobrir a grandeza dos talentos que o nosso estado tem. E para que as pessoas, de uma forma geral, possam ampliar seu entendimento de vida, sua leitura de mundo. Eu já tenho mais de 40 livros publicados. Eu tenho um livro pela Paulus, pela Cortez, pela Paulinas, pela editora Aprender, pela editora Viteri, pela editora Inep, pela editora Armazém da Cultura, pela Casa do Conto. Tenho livros no projeto Prosa e Poesia do Pai, da Secretaria de Educação, editora Diz também, editora Fortal. E tem vários livros que podem ser encontrados na Livraria Cultura, na Livraria Paulinas, na Livraria Paulos, em vários desses lugares.
O Dia Estadual da Literatura Cearense é uma homenagem ao aniversário da escritora Raquel de Queiroz. E agora o município do Eusébio ganhará o seu Dia Municipal do Escritor e aí uma homenagem ao aniversário seu, Fabiana. Fala pra gente a importância que tem essa data de celebrar o aniversário de escritoras mulheres no estado do Ceará.
As mulheres escritoras que muito tempo ficaram anônimas e que com certeza têm um papel extremamente importante na literatura e na arte, e que isso seja um grande incentivo, né? Todas as mulheres escritoras negras, mulheres escritoras indígenas, mulheres escritoras de uma forma geral, isso seja um grande incentivo, que elas não percam, né, o foco da literatura, da poesia na vida dela, se esse for o chamado, se essa for sua vocação.
Fabiana Guimarães, eu quero muito agradecer a sua participação no Autores Ideias, celebrar a sua conquista, que é uma conquista de todos nós, leitores, e também de todos nós que somos fãs do seu trabalho quanto escritora, quanto mulher, agente cultural, agente dentro da literatura. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Quero agradecer de forma especial ao Gilvan, meu grande amigo escritor, e ele foi o responsável por tudo isso que está acontecendo, que foi ele que organizou tudo, me deu esse presente. E quero agradecer ao programa Autores de Ideias, que é um programa que eu tenho muito afeto, muito carinho, com a nossa apresentadora Lília Martins. E deixar meu grande abraço para todos os ouvintes desse programa e para toda a equipe que faz esse programa tão maravilhoso, tão importante para o nosso mundo literário do Ceará. Grande abraço.
Você ouve Autores e Ideias.
Você acompanha o nosso bate-papo com o escritor, compositor e dramaturgo Alan Mendonça, autor do lançamento O Silêncio Possível, publicado pela editora Radiadora. Esta é a sua quinta obra publicada e reúne poemas que versam sobre o papel da memória, o sertão, o silêncio, o ofício com a palavra e a infância. Acompanhe agora mais detalhes sobre a publicação. Bom, já que a gente falou das parcerias na música, eu vou fazer essa provocação, claro. É possível ter parceria também na literatura?
Eu acho um momento bem interessante, Lilian, agora, que eu sinto algo dessa irmandade, né, com as pessoas que estão produzindo literatura em Fortaleza hoje de uma forma muito forte, não só Fortaleza, no interior também. Então, eu sinto que existe uma afetividade muito grande entre um ciclo de escritores, né? E sinto realmente uma vontade de contribuição, uma vontade de que se forme algo interessante dessa literatura feita aqui. Eu montei a Radiadora agora, a editora, né? Esse ano. E eu senti isso quando eu convidei os autores a chegarem perto, né? O Décio Brauna, o Léo McLane, o Evaristo Filho, que tem uma trajetória parecida com a minha, né, de letrista, e agora em livro também. Mas aí eu sinto isso do Alves de Aquino, né, o poeta de Meia Tigela, um cara muito generoso, né, nessa vontade que as pessoas publiquem, e ele monta os coletâneas de autores,
mutirão. Vai inclusive sair a 3 agora, né, ele já está organizando a 3.
Eu sinto que ele tem um interesse nessa afetividade literária, entendeu?
E eu gosto disso, porque mistura todo mundo. Nomes consagrados com gente que está começando, assim, sem nenhuma distinção entre eles.
Eu estou muito próximo do Ricardo Kelme também, que é um cara que...
Que voltou para o Ceará e está fazendo uma articulação com a cena, né? Muito boa.
Voltou de São Paulo e tal, e ele tem uma coisa que é interessante, que é levar a literatura para lugares que a literatura... geralmente não está...
praça.
De uma forma muito, digamos assim, mais potente, né? Eu acho isso uma certa revolução, né, no jeito da literatura estar na cidade, que em outras cidades já existe, como São Paulo, isso é mais comum e tal, ele está trazendo isso para cá. O Décio Brauna, em relação aos livros da Radiadora, ele realmente agiu como um conselheiro editorial desses livros. Ele se interessou com a qualidade das capas do livro da Radiadora. E eu sinto isso, assim, de uma generosidade muito grande. O Kelson Oliveira, que é de Limoeiro. O Léo McLane, a gente tem uma relação muito bacana. Eu sinto isso. Eu sinto um interesse pela obra do outro. Eu sinto um interesse que essa literatura feita no Ceará, não só em Fortaleza, mas no Ceará grande, ela aconteça, ela tenha espaços, ela tenha uma potência maior de visibilidade, sabe? E eu sinto isso nos autores. Isso é muito interessante, porque eu não sinto disputas. Eu não sinto isso. Já senti muito, já percebi muito nas classes artísticas, né? Isso, mas na literatura não sinto. Nessa literatura desse momento, né?
Que bom. Fala pra gente um pouquinho, Alan, já que a gente falou da Radiadora, desse projeto da editora que já tá com 5 títulos lançados. Uau! Editora de 2017 bombando.
São 4 títulos agora. O quinto ainda são namoros.
Tá no prelo.
Ainda vão acontecer. Pois é, a Radiadora, ela... E tem uma coisa interessante na Radiadora, assim, pra se dizer a princípio, que os 4 autores lançados na Radiadora, né, nesses lançamentos de lançamento da editora, eles todos têm uma relação muito forte com o interior.
É, Décio,
o Léo, Evaristo Filho e eu.
Todos com trajetória no interior.
O Evaristo é de Capistrano. E também de uma poética, né, própria de quem tem essa transição, né, do interior para a capital e tal. Do interior para a cidade grande. E de outros interiores, também o Evaristo, ele morou em várias cidades pelo Banco do Brasil, né? Ele é bancário. E Décio também é bancário. Mais engraçado, né? Pessoas ao redor dos números com tanta palavra, né? e Décio é de Limoeiro, o Léo é de Fortaleza, mas
trabalha,
mais radicado,
né,
em Sobral, há muito tempo e um radicado de um jeito interessante. Ele criou um sentimento de pertença a Sobral e tal, e Sobral com ele.
E né? Ele trabalhou durante muito tempo no interior como professor, lecionando.
Sim. Por um tempo em Viçosa também. E eu com uma relação de em Russas, né? Então, a Radiadora, ela nasce com uma ideia de um Ceará grande, de um além da capital, né? Lógico que a Radiadora não vai ser a editora desses interiores, né? Não são para somente autores do interior. Mas ela tem esse olhar para fora da capital e eu acho isso interessante, assim, porque ainda o estado do Ceará e os equipamentos públicos de cultura e todo um, né, imprensa e tudo, é muito voltado para a capital, né? Existe uma arte muito bem feita sendo, né, sendo realizada no interior e com pouca luz, digamos assim, em cima dessa arte, né? Com pouca crítica, com pouco trabalho em cima de todos os sentidos nessa arte feita nos interiores, né? E a Radiadora, ela começa com esses autores vindo dessas regiões do estado, né? Mas fora isso, a ideia principal da Radiadora são livros bonitos, livros de uma essência bonita e a busca de um profissionalismo, a busca de espaço, de trabalho, de conquistas de distribuição, de tudo que se pretende para se comunicar bem.
Bom, eu sou suspeita, mas eu posso dizer que o livro realmente é lindo. É uma obra que nos enche os olhos e preenche bem a nossa estante, não fica feio não. Alanzinho, quem agora? A gente tem muito leitor que está iniciando, tem muito escritor também que nos acompanha, inclusive a gente tem um retorno muito bom do interior do estado, que nos acompanha pela internet. E eu imagino que toda essa turma deve estar pensando, poxa, uma editora nova, como é que faz? Como é que é essa seleção para enviar manuscritos? Como é que a gente tem esse processo de contato para quem está interessado em lançar a sua obra?
A Radiadora tem uma página no Facebook, Editora Radiadora. Pode me procurar também no Facebook, né? Alan Mendonça.
Tem que ver qual é o perfil, porque o Alan é lotado nas redes sociais. Para conseguir um espaço pro Alan.
Tem dois perfis lá.
E daqui a pouco vai ter que ter o terceiro.
Entre em contato pela página da editora, comigo diretamente, e a gente conversa e descobre os caminhos, né?
Olha, já que a gente falou do Léo, o livro Silêncio Possível conta com o prefácio do escritor e professor Léo McLane. Conta pra gente como é que foi o convite, Alan, pro Léo integrar também a publicação. Ele que se coloca como o seu parceiro de longas datas aí, desde a apresentação. Fala pra gente.
A gente tem uma parceria longa, eu e Léo, desde por volta do início dos anos 2000. De essa parceria musical e uma parceria poética, né?
Ou seja, desde antes da primeira publicação.
Sim, desde antes da primeira publicação. Não só uma parceria. O Léo, nessa época, do início dos anos era bem mais cantor. Ele tinha uma banda chamada Vulgari. E a gente compôs algumas canções nesse período e tal. Mas o Léo, ele sempre teve uma forte relação com a literatura. E aí ele foi fazer letras. E depois foi, né, mestrado e tal. E hoje é um professor de literatura de muita qualidade, né? E especializou em literatura africana, em Aqualusa. E a gente sempre teve conversas muito interessantes ao redor dessa arte, tanto a arte da palavra musical como da palavra escrita. Nessas nossas conversas mais recentes, ele me mostrou o livro que ele estava escrevendo, como gota de óleo na superfície da água. E nessas conversas sobre o que eu estava fazendo, o que ele estava fazendo, veio a ideia da Radiadora e ele foi o primeiro a ser convidado a lançar, né, junto comigo, o livro pela Radiadora. E a gente estava nessas discussões sobre literatura e eu achei que era quase que inevitável chamá-lo para prefaciar o livro. Por causa desses diálogos, né, e dessa aproximação, nesse momento do pensamento que a gente queria para a literatura, do pensamento que a gente quer desenvolver, né? Essas entranhas e essências da literatura que a gente está pensando agora. E ele foi muito generoso no prefácio e ele fez um cuidado, né, por essa obra, O Silêncio Possível, e também na nossa relação pessoal, né? Ele fala das nossas diferenças para chegar à palavra. ele fala de uma espontaneidade maior da minha parte e da lapidação que ele precisa ter para essas visões diferentes de como os escritores agem, né? Mas isso é uma percepção dele.
Você não concorda com isso?
Eu concordo, mas...
É bom que seja na fala do outro, né? E não minha.
Eu fico pensando se eu sou tanto espontâneo assim como ele imagina e tal. Eu não gosto daquele discurso do sofrimento da palavra, sabe? Não gosto
disso. Você precisa sofrer para poder publicar o livro. Também não gosto disso. Embora exista o trabalho, a transpiração, embora exista noite sem dormir, bom, enfim, aquela correria que é de qualquer trabalho intelectual, que exige você ir para frente do computador e produzir.
Existe isso, mas eu tenho uma relação tão
de prazer?
De prazer, de escrever, de criar, que essas relações que se dizem desse sofrimento eu não sinto. Pelo menos eu não sinto. Eu sinto um prazer imenso de estar investigando essa linguagem e criando, né? E uma tristeza de quando eu não estou perto dela, né? Quando falta, né? Quando passa dias e dias e dias sem ela vir querer fazer companhia, né? Eu sinto esse sofrimento na ausência, na correria do dia a dia que a poesia... Não, ele tá ocupado, eu não vou chegar pra ele hoje, não. Nesse momento aí é que qualquer tristeza vem, né? Não fazendo. Fazendo é bom.
Legal, bacana. Alan, já que a gente falou do Léo, eu queria falar muito da epígrafe, que aí é um casamento muito bacana com a proposta do livro, desde o título, né, O Silêncio Possível. E aí você coloca uma epígrafe do também cearense, poeta de meio tigela. A gente já conversamos sobre ele já aqui na nossa entrevista, e é uma epígrafe muito bem escolhida, né? Ela diz o seguinte: digamos que um dia eu queira e me cale, tudo que eu não fale será poesia. Muito acertada a escolha para um livro que tem como título O Silêncio Possível. Fala pra gente sobre a escolha do poeta de meia tigela para epígrafe, Alan.
O poeta fez o pós-fácil, né, desse livro também. Eu acho o poeta de meia tigela um cara de uma gentileza. Ele é um homem gentil, assim. É bom estar perto dele, é bom conversar com ele. E eu convidei para fazer, ele sugeriu que fosse pós-fácil, né? Para escrever sobre o livro. Pensei em pessoas para isso, né? Pensei nele e o convidei. E ele também foi de uma generosidade muito grande, de um esmiuçamento, assim, do que eu tinha feito, né? Por um viés mais acadêmico e tal, 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 dos pensamentos mais filosóficos da palavra que ele gosta de fazer.
Que é do métier dele,
Que é,
né?
Do métier dele. E aí, no primeiro e-mail que a gente trocou nesse convite, essa epígrafe é a epígrafe do e-mail dele. Não sei se ainda é, mas na época era. Aquela coisa que a assinatura do e-mail.
Ah, é que ele coloca o desenho.
É, a assinatura do e-mail eram esses versos. E ele disse, olha, eu tô pedindo um prefácio e vem a epígrafe tudo junto.
O combo.
É, vem um combo, né? E aí eu disse, cara, essa assinatura do teu e-mail aqui é a epígrafe do livro. Ele, Alan, mas será que não, a minha presença...
Que é o jeito dele, assim.
A minha presença não está muito presente no livro e tal. Eu disse, cara, mas eu não tenho como achar outra epígrafe melhor do que essa, né? Pra esse livro, né? E aí ficou e é engraçado isso, assim, da gente fazer nossa carreira, fazer nossos trabalhos sempre acompanhados, né? Assim, a companhia que a arte nos traz.
E bem acompanhados, né, Alan? Porque essa daí é a parte mais importante.
Eu acho que a arte, ela me trouxe essa alegria, realmente essa alegria de ser tão bem acompanhado, né? E você tá fazendo o que você mais gosta de fazer, mais se identifica fazendo, né, que é, no meu caso, que é a escrita, e acompanhado dessas pessoas, de muita gentileza, de muito talento e de muito interesse, né, por esse universo, né. É assim com as canções, é assim com o teatro, é assim com a literatura, pra mim, né. Por exemplo, meus outros livros todos, exceto esse, né, as ilustrações foram do Yuri Yamamoto, que é um companheiro, um parceiro de muitos anos, né. E aí esse Silêncio Possível também eu convidei e ele não pôde, ele estava num processo muito ocupado com, acho que com a montagem do Bagaceiro e tal. E aí acontece na vida que surgem outros presentes, né? Aí eu convidei vários outros ilustradores para ilustrar os poemas desse livro. E aí veio Descartes Gadelha, veio Nibuté, Ivânia Maia, Rafael Lima Verde, Siddhartha Cabral.
É só feira, é só gente de muito talento, de muito respaldo.
E eu ganhei vários presentes. As ilustrações, elas são realmente presentes muito bonitas, assim.
É bom ser bem quisto, né, Alan? É nessas horas que a gente percebe como é bom ter boas relações.
Lá em casa vai encher de quadro. Eu ganhei as artes, né?
Ai, que inveja!
Tô organizando isso aí, as molduras, pra fazer o livro na parede.
Bacana demais. Alan, eu tô caminhando aqui pro fim da nossa entrevista, mas eu queria muito falar sobre os temas da publicação Silêncio Possível. Sertão, infância, o silêncio, obviamente, o ofício com a palavra, são temas muito presentes na obra. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de algum deles. Eu não sei se o sertão para sua poética, ou essa relação com a infância. Eu queria que você mencionasse um desses temas para descortinar pra gente sobre a importância de se entender essa sua poesia a partir deles.
Eu acho que o Silêncio Possível, ele, o que há de mais presente nele, o que pelo menos me soa mais forte, né, são coisas da memória. E essa memória não só real, é a memória inventada. A memória que a gente precisa criar para nos fazer, né? Não a memória exatamente como aconteceu, com os mesmos nomes, as mesmas figuras, né? E os mesmos lugares, mas uma memória inventada a partir dessa memória real. Uma invenção da memória, que é uma invenção de nós mesmos, sabe? Eu acho que o Silêncio Possível tem muito disso. E nesse fazer-me, né? Nesse me fazer a partir dessas memórias e dos silêncios, porque tem muita presença do silêncio no livro também, eu me imponho nesse fazer da literatura. E o ofício do poeta está muito presente também, essa, a lida com a palavra, né? Essa relação sujeito e palavra. Aí acaba que os temas do livro, eles se entrelaçam, né? Eles se juntam, né? A partir dessa memória que reinventa o sujeito, que é basicamente a relação desse sujeito com o ofício da lida com a palavra e tal. E o livro se constrói quase que naturalmente a partir desse mergulho. Do mergulho nas minhas lembranças, nas minhas memórias e na minha lida. Na minha relação com o fazer poético.
Bom, já que a gente falou dos temas e conversamos sobre o livro, a gente precisa então ouvir. Eu vou aproveitar a presença do Alan aqui conosco, nos nossos estúdios, pedir para que ele recite um dos poemas. Eu não vou pedir o preferido, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes. Então, assim, você pode fazer uma escolha aleatória, aquele que você acha que é interessante agora para o momento, enfim, a escolha é sua. Eu já escolhi o meu, que abre, né, o pórtico do programa. Bom, então, agora é contigo, Alan. Alan Mendonça.
Eu vou dizer um que eu estava lendo antes de vir para cá. Aí eu acho que significa alguma coisa. Chama Despalavra. E é também alguns trechos dele que eu ponho na contracapa do livro. Despalavra. A terra dormia em minha carne. E era despalavra o verso no azedume do silêncio. E a saudade se pintava de furta cor no esquecimento dos muros. E o tempo arrastava suas facas nas ruas, e a cidade tragava do meu nariz seu cheiro, despalavrando todo o dito na poeira. E foi assim que fui embora, acordando os silêncios.
Acordando os silêncios, é isso. Quer ler outro, Alan, pra gente finalizar o programa?
Eu tava assistindo um documentário Manuel de Barros, e ele, em determinado momento, ele fala o porquê que escreve poesia, né? E acabou o documentário e eu, muito emocionado com aquilo, decidi responder essa mesma pergunta pra mim. E eu escrevi esse poema chamado Motivo. Porque o que eu posso ser nesse mundo é poeta. Porque traduzo em palavras toda a minha verdade que invento. Porque quando menino, eu olhei no olho da rua e vi uma estrela numa poça de lama, porque eu mergulhei na poça e apanhei por isso, porque havia um beco e um curral, e eu vi uma borboleta pousada serelepe num estrume de vaca, porque minha avó tinha uma sacola de palha cheia de bolachas, porque um dia uma mulher me beijou a boca numa noite aperreada, porque eu tive um amor para sempre que se foi no nunca, porque o tempo passa e eu desacompanho.
Eu acho esse poema lindo, eu me emociono com ele. E a gente não tinha combinado, mas é o poema que eu abro o programa. E a gente teve a oportunidade de ver esse poema recitado por outro poeta, o Francélio. E como esse poema ele nos mexe, nos evoca reminiscências, nos evoca sensações aí de outros momentos, né, de outras paisagens. Que lindo, Alan. Olha, obrigado. Eu quero muito agradecer a gentileza de você estar aqui conosco. Eu espero que o ouvinte tenha tido a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse compositor, escritor, dramaturgo talentosíssimo da nossa terra, Alan Mendonça. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu que agradeço, Lila. É um prazer imenso vir falar disso que é tão, tão bom para mim.
Alan, onde é que a gente pode encontrar e adquirir o Silêncio Possível, publicado pela Radiadora, além das suas demais publicações, seus CDs também?
Nesse momento, as vendas da Radiadora estão todas de modo virtual, né? Entra-se na página da Radiadora, se comunica e a gente faz chegar os livros onde for. Nas minhas redes, né, pessoais, assim, também, os outros livros e os discos.
Que é a forma mais fácil a gente conseguir encontrar direto com o autor.
É, todos estão dessa forma de um tempo pra cá.
E aí é legal porque você pede, já vai autografado direto pra sua casa,
e
com muito carinho.
E a gente conversa, né? Troca um papo e tal.
Bacana demais. Então nas redes sociais você procura lá Alan Mendonça. Você não se desespere porque você vai encontrar um perfil aí lotado. Mas aí você vai e manda uma mensagem que o Alan responde. E aí também no Facebook, nas redes sociais da editora, Editora Radiadora, facilmente você encontra nas redes sociais. Alan, gratidão, querido, mais uma vez por estar aqui com a gente.
Obrigado, eu que digo. Muito bom.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Alan Mendonça, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
No dia 12 de agosto de 1955, morreu o escritor alemão Thomas Mann, prêmio Nobel de Literatura em 1929. O escritor de língua alemã nasceu no dia 6 de junho de 1875, numa família burguesa, o que o fez cedo despertar um interesse para o regime republicano e a democracia, dando provas claras desse seu liberalismo no romance Os Bandebrock, uma análise psicorrealista da burguesia decadente, publicada em 1901, quando o autor tinha apenas 25 anos de idade, e o que lhe conferiu considerável notoriedade no mundo da literatura. Neste romance, já se vê claramente o jogo das antíteses, traço característico das análises psicológicas e psicossociais que viriam a se tornar evidentes em outras obras, como Tristão, de 1903, e Morte em Veneza, de 1912, levada às telonas pelo diretor italiano Luchino Visconti, em 1971. Tendo sofrido clara influência da filosofia de Nietzsche e de Schopenhauer, Thomas Mann revela-se de modo especial um romancista de caracteres doentios e decadentes e passa a ser considerado o mestre do romance psicológico. Thomas Mann recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1929 e o Prêmio Goethe de 1949. Ele falece em Zurique a 12 de agosto de 1955, aos 80 anos de idade.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.